Tradicionalmente Portugal. Bem-vindos ao Tradicionalmente Portugal, o programa que quer celebrar as raízes, a alma e o coração do nosso país. Eu sou a Teresa Almeida.
E eu sou a Ana Mendes.
E vamos viajar consigo pelas culturas e heranças que atravessam gerações. Portugal é muito mais do que um lugar no mapa. É um país pequeno em tamanho, mas imenso em alma. E poucas coisas expressam melhor essa alma do que as nossas tradições. Elas são mais do que meros costumes ou celebrações. São o fio que une gerações, a ponte entre o passado e o presente e o reflexo da identidade coletiva de um povo que nunca esquece de onde veio. De norte a sul, passando pelas ilhas, as tradições portuguesas marcam os ritmos do ano e da vida. São momentos em que saímos das rotinas, encontramos amigos e família e renovamos os laços com a terra e com as histórias que nos definem. Cada procissão, cada dança, cada prato típico conta uma narrativa que nos transporta para tempos antigos. No programa de hoje, vamos adoçar o seu dia com um tema irresistível, os doces conventuais portugueses. Vamos viajar pelos mosteiros e conventos, onde há séculos mãos habilidosas de freiras e monges criaram verdadeiras obras-primas da doçaria. Ovos, açúcar e amêndoas transformaram-se em tentações que resistem ao tempo e continuam a deliciar gerações. Prepare-se para conhecer as histórias por trás de alguns dos doces portugueses que tornaram a nossa doçaria conventual um tesouro gastronómico. Por isso, fique desse lado e venha connosco nesta saborosa viagem ao coração doce de Portugal. O Tradicionalmente Portugal começa agora. Espera-maridos. Começamos pelos curiosos espera-maridos. Por todo o país, do campo às cidades, encontramos estes biscoitos secos, simples, mas cheios de significado. O nome é quase um retrato da vida de outrora. A mulher, dona de casa, entretinha a longa espera solitária pelo regresso do marido, moldando a massa dos biscoitos, dando-lhe nós e formas que expressavam o desejo de prender, cativar ou até segurar o coração de um homem que parava pouco em casa. Assim, transformavam as ansiedades em pequenos e gestos doces, literalmente. E no fim, o lar enchia-se do cheiro reconfortante destes bolos, esperando o momento do reencontro. Papos de anjo. Já os delicados papos de anjo são um verdadeiro clássico que a doçaria conventual legou às nossas mesas e que depressa ganhou fama, tanto na doçaria comercial como caseira. Comer papos de anjo é a expressão que já encontramos em documentos desde o início do século XVII, usada para descrever manjares delicados e deliciosos. Do convento de Nossa Senhora da Quietação de Lisboa, conhecido como Convento das Flamengas, chegam-nos receitas preciosas de papos de anjo e papos celeste. A base é sempre a mesma: gemas, açúcar, claras em castelo e um pouquinho de farinha, cozidos suavemente em forminhas redondas até formar uma almofadinha macia de tom dourado. O papo celeste leva ainda um pouco de fermento, ficando ainda mais fofo. Viúvas ou viuvinhas. As viúvas ou viuvinhas, também chamadas pastéis do Convento dos Remédios, em Braga, são pequenas trouxinhas feitas de uma massa delicada recortada em quadrado que abraça um recheio rico de gema, amêndoa e açúcar, unindo as pontas no centro como quem fecha um presente. O nome tem as suas curiosidades. Uns dizem que é por serem bolinhos simples, despidos, sem cobertura, tal e qual as viúvas que, por tradição, se vestiam de forma sóbria e discreta em luto. Outros lembram o tamanho pequeno, delicado e, quem sabe, solitário destes doces, que evocam também a imagem de uma viúva. Orelhas de abade. As orelhas de abade são um doce tradicional português, menos conhecido do que os outros doces conventuais, mas muito apreciado em algumas regiões, sobretudo no Alto Minho, onde tem forte presença em festas e romarias. A origem exata do nome Orelhas de Abade não é completamente clara, mas existem algumas explicações curiosas. Uma delas sugere que o nome se deve ao seu formato, que lembra a forma das orelhas, associado ao título religioso Abade, porque eram receitas feitas em ambientes monásticos por frades e monges. Outra teoria é que o nome tenha surgido como uma forma bem-humorada de referir-se à vida farta dos abades, já que estes doces são ricos em gemas e açúcar, ingredientes que indicavam alguma abundância.
E assim chegamos ao fim de mais um Tradicionalmente Portugal, onde hoje adoçamos o coração e, quem sabe, também a imaginação, com as histórias e sabores dos nossos doces conventuais. Obrigada por nos acompanharem nesta viagem. Voltamos no próximo programa com mais histórias e tradições que fazem do nosso país um lugar tão especial. Até lá, lembrem-se de cuidar das nossas raízes e, claro, de celebrar aquilo que nos faz verdadeiramente portugueses.
Tradicionalmente Portugal.
Está aqui, está bem. Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém.